digital e as exclusivas lentes Ultralux. Produzidas com tecnologia digital, garantem mais campo de visão, conforto e maior nitidez. Tem a fábrica em Lauro de Freitas, nos melhores shoppings de Salvador e na Paulo VI Pituba, com estacionamento e segurança. Apareça! Óticas a Fábrica. Tecnologia para os seus olhos.
A confiança faz parte da enfermagem. Está presente em cada orientação, em cada cuidado, cada procedimento. Por isso, o Corém Bahia alcançou 100% de conformidade em seu portal da transparência e se tornou referência nacional entre os conselhos de enfermagem. Um reconhecimento que reforça o compromisso com a ética, a prestação de contas e a correta aplicação dos recursos da categoria. Você confia na enfermagem e a enfermagem confia no Corém Bahia.
Quando a saúde pede atenção, é essencial encontrar cuidado de verdade. O Hospital Santa Isabel oferece emergência adulto e pediátrica 24 horas. Todos os dias, com atendimento humanizado e estrutura completa, referência em protocolos internacionais para infarto agudo do miocárdio e AVC, com serviços de hemodinâmica e emergência ortopédica 24 horas, atendendo mais de 30 convênios, levando acesso, segurança e tranquilidade para você. Hospital Santa Isabel, emergência 24 horas, cuidando de você quando mais precisar. Responsável técnico Dr. Jorge Mota, CRMPA 14612.
Menina, tô tão aliviada. Meus exames estão ótimos.
Que bom. Fez onde?
No SESI.
Ué, mas você trabalha em indústria?
Não, e nem precisa. Os serviços do SESI são abertos para todo mundo e bem acessíveis, viu? Tem consultas e exames, dentista, vacinas, fisioterapia, nutrição, escolas, cursos e muito mais.
Já quero também.
Viver melhor é com o SESI. Informações 71-3255-6500. Consulte serviços disponíveis na sua cidade.
Jânio de Freitas, Mário Kertes, Sérgio Augusto, Bob Fernandes, juntos em um só programa. Três pontos. Agora, toda quarta ao meio-dia, aqui na Metrópole. Três pontos.
A Rádio da Cidade, Metrópole FM.
Jornal da Bahia no ar. Apresentação, Casimiro Neto.
8h37, Cazé.
Pronto, eu vou direto para BH, Belo Horizonte, conversar agora com o professor pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais, PhD em Comunicação e Cultura Contemporâneas, Camilo Ágio. Tudo bom, professor? É Ágio ou Ágio? Me conta aí. Como é que você vai?
Ô, Casimiro.
Como é que vai? Tudo bom?
Ô, Casimiro, bom dia, tudo bem? Você me ouve bem?
Ouço sim. Você me ouve?
Ah, também? Que bom.
Você está me ouvindo?
Bom, ouço sim, ouço sim. Eu também, obrigado por perguntar, você também também? Espero que sim.
Estou bem, estreando hoje aqui, nesse horário aqui na nossa querida Rede Metrópole de Rádio e Televisão. E você está aí direto de uma cidade que eu adoro, que é BH, sabia? Como eu gosto de Belo Horizonte.
Uhum. E está um clima gostoso aqui, do jeito que eu gosto. Está ótimo. E parabéns, Casimiro, soube que você está estreando nesse novo horário. Te desejo sucesso, boa sorte aí na nova empreitada.
Muito obrigado. Professor, eu falei agora há pouco até dos eleitores, enfim, que destacando a importância do eleitor, né, saber quem votar. E tem eleitor, como a gente sabe, e eu sei que você já falou sobre isso, que consulta o chat com o GPT para saber em quem votar. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, se é um efeito negativo, se é uma ferramenta que serve também de consulta nesse momento que a gente está vivendo eleitoral.
O Casimiro, se você me permite, eu gostaria de contextualizar um pouquinho, né? Eu acho que tem surgido repercussões e reações sociais muito importantes com relação à inteligência artificial em vários segmentos, né? Um deles, sem dúvida, é a dimensão política, são os segmentos políticos, principalmente na sua dimensão eleitoral. E aí, no campo que me diz respeito, que é a comunicação, mais especificamente, em termos gerais, e a comunicação política em termos específicos, que é onde eu atuo, nós temos sempre que relembrar onde, dentro de toda qualquer nova tecnologia de comunicação, há sempre um espanto inicial e também uma reação, em geral, em chave negativa, dos efeitos negativos possíveis que essas tecnologias poderiam provocar. Não foi diferente, por exemplo, com a televisão, não foi diferente com o rádio, não foi diferente, inclusive, com certos materiais impressos, como o próprio gibi, né? Não foi muito diferente com os jogos eletrônicos, os videogames, definitivamente não foi diferente com a internet, né? Eu acho que sempre, Casemiro, você deve saber disso melhor do que eu, né? Quando isso chega na esfera da política e das eleições, mais especificamente, nós sempre temos, na verdade, reações sociais e políticas de determinados grupos, inclusive gerais, assim, acho que no que diz respeito à população geral, de como o voto dos indivíduos estaria sendo conspurcado, digamos assim, influenciado pelos interesses representados pelos veículos de comunicação. Vocês devem saber disso melhor do que eu, né? Como uma eleição, portanto, o resultado de uma eleição foi induzida em razão do modo como aquela eleição foi enquadrada, como certos candidatos teriam sido favorecidos, outros, né, atacados e por aí vai. Há sempre um discurso, portanto, profundamente, inclusive, devotista, né? De que, né, temos aqui, na verdade, né, a integridade do voto, né, sendo atacada por esses expedientes, esses estímulos, né? Nas teorias da comunicação, a gente costuma dizer que esse é um tipo de premissa muito rudimentar, né? Que deixa de levar em consideração, portanto, a própria autonomia, a quantidade de, digamos, quantidade de informações, canais de informações, fontes de informação, né? Um conjunto de convicções, de inteligência e poder de distinção que as pessoas, independentemente inclusive de critérios demográficos, se utilizam para tomar decisões nas suas vidas. A decisão do voto também é uma delas, né? Então, assim, com a inteligência artificial, nessa relação com as eleições, tem surgido uma espécie de um pânico moral muito parecido, né? Agora, especula-se, portanto, quantos indivíduos seriam induzidos pelas inteligências artificiais, e por trás da inteligência artificial sempre tem uma grande corporação e seus interesses políticos, ideológicos e financeiros e por aí vai, como sempre foi atribuído à televisão e por aí. Então, aí, os indivíduos, nessa caricatura, né, nessa mentalidade caricatural, né, entrariam no chat GPT ou qualquer um desses, Gemini, né, e perguntariam quem votar e assim votaria. Eu acho muito ingênuo achar que as pessoas vão votar num candidato porque a inteligência artificial está dizendo para ela fazê-lo. Eu acho assim, se um sujeito, por exemplo, tem uma fé, uma crença muito grande, que foi curado pela homeopatia, e perguntar se a homeopatia funciona para uma inteligência artificial, e o resultado da inteligência artificial for de que, olha, grande parte das pesquisas empíricas demonstram que a homeopatia, no máximo, tem uma correlação com o placebo, em termos não curativos, mas em termos terapêuticos. Ou seja, não resolve muita coisa. Eu aposto com você, o que você quiser, um bilhete premiado da Mega Sena, que essa pessoa definitivamente não vai ser convencida pela inteligência artificial, tá? Ou seja, olha, então o que a gente tem que levar em consideração? Eu acho interessante, assim, primeira coisa, a inteligência artificial é mais um mecanismo. Eu acho que é bastante legítimo que as pessoas utilizarão para obter informações, inclusive confrontando com as suas próprias convicções. Mas é interessante porque eu acho que nessa tendência que hoje a inteligência artificial se tornou esse grande elemento de preocupação, né? Que está representando essa tendência de que as pessoas, isso é tradicional, tá? Quando a gente fala das teorias da comunicação, principalmente, como levou-se muito tempo para considerar que as pessoas cumprem um papel fundamental no fluxo da comunicação massiva, no fluxo da comunicação agora digital. Eu acho engraçado que as pessoas estão preocupadas com a inteligência artificial e estão deixando de levar em consideração o papel das pessoas no fluxo da comunicação digital. Por que eles não levam em consideração, portanto, os influenciadores, que me parece que são pessoas que têm um poder muito maior de arregimentar, né, recrutar seguidores, estabelecer sistemas de crença, não é? Adensar, inclusive, suas próprias mobilizações, construir bases políticas, e que estão influenciando o fluxo de informação, fazendo recomendações, leia isso, não leia aquilo, isso é verdadeiro, isso é falso, certo? E é também ingênuo achar que o sujeito vai se deixar influenciar unicamente, de repente ele se isola diante da inteligência artificial, ele já não ouve mais a liderança comunitária, a pessoa da família a quem ele atribui uma credibilidade e um reconhecimento enorme com relação à sua expertise com relação à política, a conversa que ele vai ter com os amigos na escola, na universidade, no próprio bairro, a liderança religiosa, né? Então, é assim, ingênuo, assim, dentro das teorias, eu acho engraçado como a gente sempre cai nessa cilada, sabe, Casemiro? Uhum. De não levar em consideração a complexidade dos indivíduos no que diz respeito ao modo como eles lidam com as suas realidades sociais, incluindo aí a política, né?
Eu não vou apostar porque eu vou perder, né, apesar dessa pesquisa ter falado sobre isso. Mas você falou de influência e tem determinados parlamentares que se comportam realmente como influencers, né? Que usam, ó, os cortes, né? Aquele momento pontual para postar na rede social. E como a gente sabe, o Congresso Nacional aprovou um projeto que permite o disparo em massa de mensagens através do WhatsApp. Aí tem a força da influência. Como é que você contextualiza isso, professor? Esse tipo de situação, volto a dizer, nesse ano eleitoral.
Ah, Casimiro, de várias maneiras, tá? A primeira delas é uma constatação objetiva. Basta verificar como, por exemplo, o governo federal, se eu não me engano, eu já não vou lembrar exatamente qual foi o veículo, né? Mas que por meio da lei do acesso à informação, teve acesso, né, à quantidade de dinheiro hoje investido pela comunicação, pela Secretaria de Comunicação do governo federal e influenciadores, né? Ou seja, escolhendo esses caras como porta-vozes, digamos assim, de campanhas de interesse público, vamos imaginar campanhas de vacinação, não é? Mas também, obviamente, interesses eleitorais, muito provavelmente nessa história. Ou seja, há um reconhecimento, portanto, do papel fundamental que esses influenciadores têm na formação, inclusive, da opinião pública atualmente. Então, óbvio que os outros veículos de comunicação, como este, onde nós estamos nesse momento, têm um papel fundamental no agendamento das discussões, na própria maneira como as pessoas vão estabelecer quais são as suas escalas de prioridades, quais são os temas prioritários, se é segurança pública, se é saúde, se é educação, né? E hoje os influenciadores entram também como um elemento muito forte, porque inclusive constrói determinados laços, né, de reconhecimento e de pertença a determinados grupos que compartilham crenças. Isso é muito forte, isso é denso em termos sociais, né? E eu acho que tem uma outra coisa muito interessante e que tem me chamado muita atenção. Eu publiquei inclusive um artigo recentemente tentando fazer uma... Claro, como eu estou falando, o artigo não foi na imprensa, né, mas num periódico científico, tentando verificar como a literatura sobre influenciadores digitais de política tendem, no fim das contas, a utilizar o conceito de líder de opinião, de liderança de opinião, cunhado lá no final da década de 1940, início de 1950, para tentar defini-los, né? E é muito interessante, porque existem continuidades e descontinuidades nesse processo, mas certamente esses caras ocupam um espaço de liderança aqui, de influência. Em termos políticos, assim, não sei se você concorda comigo, Casimiro, mas é extremamente impressionante como muitos políticos, lideranças políticas que se cacifaram eleitoralmente, o fizeram não pelas vias tradicionais de construção do capital político eleitoral, ou seja, da conquista de visibilidade pública por meio da inserção na imprensa, não é? Ou então um percurso político construído por meio das agremiações partidárias, ou seja, a filiação dentro de um partido, a construção, portanto, de uma carreira dentro desse partido, o lançamento de candidaturas, né, por escalas e hierarquias, o sujeito vai lá e tenta, portanto, criar uma mobilização, né, um adensamento eleitoral dentro de determinadas comunidades, se vincular a determinadas pautas, ingressar, portanto, construir esse capital dentro de agremiações partidárias e a partir dali, portanto, tentando se candidatar, né, e se eleger a vereador, não é isso? Então a gente pensa na Câmara Municipal, depois a gente pensa numa Assembleia Legislativa, não é? E aí por aí vai, né? É impressionante como hoje, no fim das contas, você tem uma quantidade, um contingente expressivo de parlamentares, inclusive alguns dos que têm maior visibilidade pública e capital eleitoral no Brasil, que conseguiram construir capital político eleitoral à revelia desses processos tradicionais de construção de capital político eleitoral, mas sim por conta do que eles fazem nas redes digitais. E não por conta do que eles são exatamente em termos de expertise, mas como reconhecem neles uma expertise, como reconhecem nele, portanto, uma posição de representação política, não é? E de competência. Não é tanto pela demonstração da competência que tem, mas como eles demonstram através da comunicação digital que possuem essa competência.
Entendi.
Temos muitos exemplos, sim. Em escalas diferentes, né? Mas Nicolas Ferreira é um desses, né?
Eu estou conversando com o professor e pesquisador da Universidade Federal de Minas, do Departamento de Comunicação Social, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social também, realizou estágio pós-doutorado na Universidade Federal. Que currículo grande, hein? Doutor em Comunicação e Cultura Contemporâneas na linha de Comunicação e Política do Programa de Pós-Graduação. Bom, tem um currículo imenso aqui de Camilo Ágil e eu queria saber dele agora. Vamos abranger a conversa agora para rede social e para também, por exemplo, os algoritmos, né? Que muitas vezes convencem o consumidor até a fazer compras desnecessárias. Como é que você vê, Camilo, esse crescimento desse tipo de situação que atinge a todos nós? Eu tenho certeza que você, como pesquisador, já deve ter comprado alguma coisa que se arrependeu. Conta para mim a verdade, diga aí. Assim, você está lá no Insta, alguma coisa, aparece uma calça, aparece uma coisa, você vai lá e é convencido lá naquele momento, ou não, diga a verdade.
Casimiro, eu te confesso assim, como consumidor eu sou um completo fracasso, né? Os maiores arrependimentos são daquela bola que eu comprei, que furou rapidamente, o sapato que estragou bem rápido. Mas, assim, de frustração com relação à recomendação, posso dizer, ela definitivamente não veio de um sistema de recomendação algorítmica, ou pelo menos não de um sistema de recomendação digital, mas livros que comprei por conta de recomendações de pessoas e que me arrependi profundamente. Então, eu acho que às vezes eu desconfio mais das recomendações de algumas pessoas, eu não caio mais nessa cilada, inclusive. Mas, então, é isso, né? Eu acho que faz parte da ideia do consumo, né? Testar coisas, se arrepender de umas, né? Se autocongratular pelas escolhas que faz na vida, não só no consumo, que a gente está falando de bens e serviços, mas nas próprias escolhas que fazemos da vida, né? Em determinado momento, inclusive, acho, da vida, você faz escolhas assim, já pensando em qual arrependimento você vai escolher. Mas, assim, é o arrependimento que você escolhe ter, né? Mas eu penso assim no seguinte: quando se a gente puxa um pouco mais para a discussão aí no campo científico da comunicação, né? Essa é uma discussão que vem de longa data, sabe, Casimiro? Essa discussão sobre a sociedade do consumo. Inclusive aquelas questões, em grande medida pseudo-filosóficas, a ideia de que será, portanto, que nós temos essas necessidades todas, ou o capitalismo e a sociedade do consumo que constroem essas necessidades? Ou seja, seriam necessidades simuladas, não reais, etc. Em geral, eu acho que é uma premissa muito essencialista, né? O que seria realmente essa necessidade genuína da coisa? Onde é que a gente vai parar se a gente começar a retroceder nas necessidades humanas? Assim? A gente vai chegar nos elementos mais básicos, assim, então, o que é a alimentação nessa história, né? E as pessoas variam por demais. Tem uma discussão dentro das teorias democráticas, inclusive, que mostra que as necessidades variam por demais, né? Dentro, inclusive, dos requisitos e das exigências políticas que se faz, né? Que as pessoas precisam. Ou seja, pessoas que têm condições crônicas de saúde demandam necessidades completamente distintas daquelas que não têm. Como a gente maneja esse tipo de coisa, né? Mas eu acho que, em geral, tem um certo essencialismo. O algoritmo, obviamente, é aquele cara que está sendo treinado o tempo inteiro por você, por outros estímulos, etc., a entregar mais ou menos o que você quer. Eu acho, assim, que é também muito ingênuo achar que nós temos, assim, um sistema de recomendação profundamente infalível, digamos assim, né? Eu, por exemplo, recebo tem umas propagandas que me aparecem no Instagram e outros ambientes, que eu falo onde essas pessoas tiram isso. suplementos alimentares, eu falei assim, meu Deus, mas qual foi o fora que eu dei para eles acharem que eu estou precisando disso? Qual foi a foto que eu não deveria ter postado, o comentário que eu não deveria ter feito, e por aí vai. Tem muito erro nessa história, assim. Assim, Casemiro, assim, só para deixar um pouco a brincadeira de lado, eu não sou aquele cara que não acha que nós não precisemos de maior transparência no modo como esses sistemas são gerenciados, e também não diminuo a importância deles. Por outro lado, também acho que existe um exagero muito grande, né? E eu acho que uma atribuição de um caráter de novidade, talvez muito inflacionado, muito hiperbólico, sabe? A gente lida com sistemas de recomendações, sistemas de curadoria há muito tempo, né, Casemiro? Quando a gente entrava na Video Hobby, ou se você é mais...
Verdade.
Você é da minha geração, né?
Sim.
A Video House, não sei se você lembra que a gente entrava para alugar alguns VHS, etc. A gente se valia de um sistema de recomendação prévio, ou eram os amigos, ou então eram comentaristas como você que estavam fazendo uma recomendação de um filme, ou então era o sujeito que trabalhava na locadora dizendo que a gente deveria assistir com base naquilo que a gente estava procurando. Muitas vezes essas recomendações, assim, elas falhavam miseravelmente.
Às vezes dava certo, às vezes não, às vezes nem ia até o final não é? E se arrependia.
Pois é.
Eu tenho que encerrar.
Sem dúvida.
Eu tenho que encerrar
por causa da...
Mas vem cá, me conta uma coisa. Você tem um lado também talentosíssimo, que é o de cantor, né?
Não sei se talentosíssimo, mas a generosidade é sua, mas eu já tentei umas coisinhas.
Eu soube que você é um grande cantor, pô. Dá uma palhinha pra gente. Dá uma palhinha pra gente.
Casemiro, você não vai lembrar.
Dá uma palhinha,
eu também não sei se eu posso.
Ah, diga.
Você não vai lembrar, mas eu não sei se você tem recordação disso, se eu posso citar concorrência aqui. Mas quando você trabalhava numa outra emissora, você me entrevistou junto com o guitarrista da minha banda cover do Pearl Jam. Desculpa, tá lá.
Né? Tô vendo, eu já tinha visto.
Inclusive, eu levei um ukulele, você que nos entrevistou, e a gente divulgou o primeiro show que a gente fez no Groove Bar lá na Barra.
Foi mesmo? Poxa, rapaz, tá vendo você? Aí, então, mais um motivo.
Faz tempo.
Tem quanto, né? Tem tempo, né?
Tem tempo.
E a banda, cadê? a banda?
A banda acabou. Chegaram duas. Já eu me mudei para Belo Horizonte, virei professor da Universidade Federal, tenho duas filhas gêmeas que vão fazer 8 anos de idade. Banda virou uma coisa mais difícil de gerenciar.
Mas você não canta mais, Camilo?
Eu tô de vez em quando em casa.
Dá uma palhinha, vai nada sério, de... dá só uma palhinha pra
não, mim. Não consigo, inclusive eu tô gripado, Casemiro, eu tô aqui.
Vai ficar me devendo essa. Que a gente
eu quero voltar
a conversar com você. Tem muito assunto.
Eu marco você num vídeo, do Instagram.
Por favor, mas eu quero voltar a conversar com você, que eu quero falar também das Big Techs, essas alianças formadas com as Big Techs, com governos como Trump, o peso disso no nosso dia a dia, né? A influência. Você fez um artigo muito interessante sobre a terceira pessoa. Não foi isso? A terceira pessoa, estou lembrando aqui agora. Mas eu
sou de terceira pessoa.
Pois é. A gente volta a marcar uma entrevista, tá bom? Obrigado, viu, Camilo? Forte abraço. Curta esse frio mineiro aí, dessa cidade adorável, com muito pão de queijo, lá no Mercadão, com isca de fígado. Isca de fígado eu não gosto muito, não. Mas curta aí, viu? Um abraço forte para você. Obrigado pela entrevista, pelos seus esclarecimentos tão importantes para a gente, tá bom?
Eu também agradeço. Foi um prazer, estou aqui à disposição, viu?
Valeu, Camilo. Um abraço.
E curta esse calorzinho massa de Salvador,
tá com bom. Essa hoje brisa tá, maravilhosa. Hoje está um sol bacana mesmo aqui, porque estava chovendo. É. Tá aqui a Baía de Todos os Santos, linda. Vou lhe fazer inveja, a Baía de Todos os Santos, rapaz, quando eu vim para cá, aquele mar prateado, Porto da Barca,
com aquela água
bem clarinha, que delícia. Quando você vier para cá,
você
não
faça isso.
Abraço. Um abraço,
Camilo. Abraço.
Tchau, a entrevista completa é ótimo, completa com Camilo Ádio, tá no nosso YouTube. Por isso a importância de você se inscrever nas nossas redes do YouTube, nos nossos programas. É trânsito agora, Camila?
Isso, bora dar um
pulinho. Tá engarrafado, será?
O quê? Cazé?
Tá, quem disse a você que é engarrafado? Como é que você sabe?
Porque as
você
minas.
Você pegou um garrafamento pra mim pra cá?
Não, porque graças a Deus eu saio na madrugada, não tem garrafamento.
Ah, é, de madrugada.
Escuro ainda, tudo. Tudo, não tem uma alma penada. A vantagem é essa.
É a vantagem.
Sério.
É a vantagem.
E assim, é ótimo, porque você não se estressa, você não ouve buzina no seu pé do ouvido, é ótimo.
Não vê infração.
Nada.
Né? Não vê moto. Atrás de você.
É uma delícia, realmente.
Outro dia eu falei no Jornal da Cidade, rapaz, é impressionante como isso acontece. Tinha um cara na moto, no celular.
Ah, meu Deus.
Mas assim mesmo, com as duas mãos. Mas será que ele se equilibra a bicicleta?
Sem mão no guidão?
Isso é a coisa mais comum.
Não é?
É, você acontece já viu? Muitas vezes.
E vem em frente, vem na contramão, né, Cláudia?
Isso. Não. Agora, como é que consegue, hein, casal?
Não entendo.
Não. E tá virando, uma bagunça, sabe por quê? Moto não respeita mais sinal vermelho. Não respeita mais. Toda sinaleira que eu paro tem uma bendita moto pra poder furar o sinal vermelho. Não tem.
É.
Só para e olhe lá quando é cruzamento. Fora isso, não respeitam mais.
Eu já vi.
Não respeitam.
Inclusive mototaxista, né? Davi.
Tá punk.
Rádio Povo.
Prostasolute é um suplemento à base de óleo da semente da abóbora, vitamina E e associações, que age como anti-inflamatório natural, auxiliando no tratamento de hiperplasia prostática, que é o inchaço da próstata. Prostasolute também é para você que levanta muitas vezes para urinar e quando vai urinar tem um jato fraco e pouco. Tome Prostasolute. Prostasolute você encontra nas boas farmácias.
Povo FM 103,7.
Rádio Povo.
Esse programa é independente. O seu conteúdo é responsabilidade exclusivamente dos seus idealizadores.
Um jeito diferente e único de apresentar o maior programa esotérico umbandista da Bahia e do Brasil. Está entrando no ar o programa O Guardião das Sete Chaves. Tudo o que você precisa saber sobre o Espiritismo. Cartas, depoimentos, orações e mensagens de otimismo. Começa agora o Guardião das Sete Chaves. Apresentação, cartomante Delamare de Iemanjá, a fada do amor.
Meu povo, tenho aqui no programa mais uma mensagem de voz e quem mandou essa mensagem de voz foi o Reginaldo Valentim dos Santos, que mora na cidade de Campo do Meio, no estado de Minas Gerais. E ele mandou a mensagem para mim, a sua mãe dela, Mari de Manjá, contando todo o seu drama. E eu quero ouvir com você. Vamos ouvir?
Eu sou aqui de Campo do Meio, Minas Gerais, meu nome é Reginaldo e as coisas tá muito difícil aqui para mim. Trabalho todo dia, todo santo dia, levanto 4 horas da manhã e trabalho o dia inteiro, de segunda a segunda, e as coisas estão só caminhando para trás. Olhe para mim o que está acontecendo, faça o favor, me ajude.
E agora, no programa O Guardião das Sete Chaves, você acompanha a resposta da Ialorixá de Lamar e de Iemanjá.
Reginaldo Valentim dos Santos, aí de Campo do Meio, em Minas Gerais. Eu ouvi com atenção sua mensagem de voz. E enquanto eu ouvia a sua mensagem, eu sentia uma coisa muito ruim. Você diz que trabalha bastante, trabalha muito. Mas você me pergunta o que está acontecendo, mãe de Lamar e de Iemanjá. Me ajuda, mãe de Lamar e de Iemanjá. Ô, meu amigo, eu sinto uma coisa muito ruim. Isso é problema espiritual, sim, viu? Ah, mas isso é problema espiritual, sim, meu amigo Reginaldo Valentim. Realmente, eu, mãe de Lamar e de Iemanjá, posso ver que você é trabalhador. Você é uma pessoa boa, eu vejo isso. Mas como é que pode, né? Você trabalha, trabalha, trabalha e só anda para trás. As coisas não dão certo para você, não vão para frente. Mas sabe por quê? Porque alguém trabalhou contra você. Isso é coisa mandada. Isso é coisa feita, isso é mal espiritual. Por isso que tudo que você faz não rende. Não vai pra frente, não dá certo. Tem algo amarrando. Tem algo que tá amarrando sim sua vida. Algo que faz tudo dar errado na sua vida. Ô, meu amigo, e só tem uma maneira de melhorar. Só tem uma maneira de você andar pra frente. É tirando esse mal. Desfazendo esse mal que foi feito. Porque enquanto você não desfizer este mal, ele vai ficar agindo na tua vida. Por isso que eu digo para as pessoas, sabe? Saber que tem um mal espiritual não adianta nada. Porque às vezes a pessoa pergunta, mãe de Lamar e de Iemanjá, eu tenho um problema espiritual? Mas tem gente que só quer saber, é curioso. Mas o que, minha gente? O que adianta saber se você não tirar o mal? Vai continuar sofrendo. E eu vou te dizer uma coisa. Quando a pessoa tem um problema espiritual e não tira, a situação só vai piorando. Só vai piorando. Então, Reginaldo Valentim, presta atenção. Eu quero ajudar você a desfazer esse mal. A tirar esse mal da tua vida. Mas para isso, você precisa vir aqui no Ilê Axé Palácio dos Orixás. Não importa onde você está, porque a sua vida ela vai mudar para melhor. Porque do momento em diante que você tirar esse mal da sua vida, ela vai melhorar. Você vai trabalhar e vai andar para frente. Vai crescer, vai ser abençoado, tá bom? Mas tem que tirar essa maldade. Tem que tirar esse mal. Ó, meu amigo, nós vamos te ajudar. Venha falar comigo, tá bom? Eu vou te ensinar como é que faz o trabalho espiritual para você vencer esse mal. Você vai fazer uma trezena forte aqui comigo, com a vela de cruz de caravaca, que é para quebrar o mal espiritual. E este mal, ele vai ser desfeito. Sim, esse mal vai ser desfeito, meu amigo. Eu tenho certeza que rezando aqui comigo, você deixará de ser uma pessoa fracassada e passará a ser uma pessoa vitoriosa. Meu povo, deixa eu falar aqui o telefone para você que precisa. Anote nosso telefone WhatsApp 759-9146-2008. Você está ouvindo o nosso programa O Guardião das Sete Chaves. Entre em contato. É as pessoas entrando em contato, elas pedem para colocar o nome na corrente de fé e proteção espiritual. Venha, vamos distribuir água benta e fluidificada da fonte dos orixás. Vem buscar sua água. Vai ser uma bênção para você. Espero você e sua família. Anote nossos telefones e WhatsApp. Vou repetir. 759-9146-2008. E tenho aqui um recado para as pessoas que querem mandar cartas. Olha, quero te dizer que nós só estamos recebendo mensagem de áudio, viu? Mas mãe de Lamar, como que faz? Como que eu vou fazer esse áudio? É muito fácil, é muito simples. Aí mesmo no seu celular pelo WhatsApp. Você faz assim, fala assim, ó. Mãe de Lamar e de Iemanjá, ou então Guardião Oxóssi, eu me chamo, aí você vai dizer seu nome completo. Tenho tantos anos, moro em tal cidade, e aí pode contar o seu drama, conta aí o seu problema. E eu, Mãe de Lamar e de Iemanjá, ou o Guardião Oxóssi, nós vamos escutar o seu problema, jogar os búzios, colocar as cartas sagradas. E aqui no rádio, nós vamos esclarecer o seu problema e te dar a sua solução. Ah, e só mais uma coisa muito importante que eu quero te dizer. Não fique esperando sua carta ser lida para vir fazer a consulta, não. Não espere não, viu? Pois são muitas. E pode ser que seja tarde. E seu problema não tenha mais solução. Então, vem logo, venha logo e me traga o seu mais difícil problema.
Olá, meus queridos. Não é loucura. É uma super promoção aonde eu estou lhe dando direito a se consultar comigo, Guardião Oxóssi. Quanto, Guardião? Apenas R$50 nesse mês de julho. Então, aproveitem. Essa é uma super promoção.
A partir de agora, sua carta no ar. Aqui no programa O Guardião das Sete Chaves. A palavra amiga da cartomante de Lamare de Iemanjá.
Olá, amigos. Muito bom dia. Mais uma carta chega ao programa O Guardião das Sete Chaves. E desta feita, ela vem de Garinhuns. E ela é da Diana Lourenço da Silva, que nos conta. Meu nome é Diana, tenho 18 anos e estou noiva do Marcos, que tem 25 anos. Nós dois juntos frequentamos o Ileaxé Palácio dos Orixás em Garanhuns, Pernambuco. Eu sempre fui católica, mas era muito raro eu entrar na igreja, até conhecer meu futuro esposo. Ele me levou para dentro dessa igreja. Somos jovens que não bebemos, não fumamos, drogas, nem pensar. Seguimos o caminho de Deus na presença de Deus. Nós temos muitos testemunhos que aconteceram com a gente. Um deles foi comigo, 4 meses atrás. Comecei a sentir muita dor na região do útero, só que não era dor de cólica, mas sim dor intensa. Aí resolvi ir no médico, fiz uma prevenção normal. Quando foi na sexta-feira, por volta das 4 da tarde, fomos buscar o resultado. Eu e meu noivo Marcos. Eu mesma abri, só que não entendi foi nada. Às 5 horas nós levamos o resultado para a médica e ela me deu uma péssima notícia. Você está com um problema grave, infecção no colo do útero, mais conhecido como mioma no útero. A doutora ainda falou que se não me cuidasse logo, não poderia ter filhos. Ia ter que retirar meu útero. E o meu maior sonho é ser mãe. Imagina a minha aflição. Voltei para minha casa muito triste com aquela notícia, já pensando que não iria ser mãe, que para mim não teria mais sentido. No dia seguinte, na escola, uma grande amiga, aquelas amigas em quem a gente sempre confia mais, aquela que é a mais íntima de todas, a Sueli, notando minha tristeza, perguntou-me o que estava acontecendo. E eu contei tudo para ela. Ela disse que eu não me desesperasse, pois ia conversar com uma tia dela que há algum tempo tinha sido curada de um problema igual ou pior que o meu. Iria saber como tinha e onde tinha acontecido aquele milagre. No dia seguinte, ela trouxe um papel com o endereço e o nome do guardião Oxóssi e da cartomante de Lamare, que eles, através dos orixás, tinham curado a tia dela. Mas que para isso necessitava que eu tivesse muita fé e cumprisse todas as etapas que eles mandassem. No dia seguinte, fui com o meu noivo ao Ileaxé Palácio dos Orixás. E lá, fui atendida pelo guardião Oxóssi, que jogou os búzios e me contou tudo. Que era um trabalho feito por uma pessoa que trabalhava no mesmo escritório do meu noivo e que era apaixonada por ele, mas ele só tinha olhos para mim e ela fez isso para nos afastar. E para que você que nos ouve nesse instante tenha uma ideia de como foi o nosso encontro no Ileaxé Palácio dos Orixás, nesse momento entrou na sala de espera o guardião Oxóssi. Quando entrou, me viu, fechou os olhos, ficou uma certa distância de frente para mim e falou bem alto. Os orixás me revelaram que nessa sala tem uma jovem que está com mioma no útero, que essa jovem vem aqui na frente, pois em meu nome e nome de Oxalá vou curá-la. Quando eu ia me levantar, meu noivo me disse: espera, vamos ver se ele é usado mesmo. Se for, vai te buscar pelo braço. Aí eu fiquei sentado e o guardião Oxóssi veio em minha direção, pegou na minha mão e disse: você está com um mioma no útero. Hoje não vai te causar grandes problemas, mas daqui uns dias pode virar um câncer e até mesmo não poderá ter filhos. Mas hoje Deus te enviou aqui para que você fosse curada em nome de Obaluaiê. Ele soprou e colocou a mão na minha cabeça. Caí na hora no chão. Zambi me curou ali, naquele instante. Não fui curada numa mesa de cirurgia, mas sim fui curada pelo poder do Divino Espírito e pelo guardião Oxóssi, que foi intermediário desse verdadeiro milagre. Muito obrigada, amigo guardião Oxóssi, por ter servido de intermediário para a devolução da minha vontade de viver. Dei um abraço bem forte também na cartomante Delamare, que foi quem, através das cartas e dos búzios, descobriu do que se tratava. De sua ouvinte consulente, Diana Lourenço da Silva, de Garanhuns, no Pernambuco.
É o amor.
Amigo ouvinte, eu sou a cartomante Delamare de Iemanjá. E o artigo de hoje é: amores mal resolvidos não permitem uma nova chance. Eu sempre digo, sempre é preciso saber quando uma etapa chega ao final. Se insistirmos em permanecer nela mais do que o tempo necessário, perdemos a alegria e o sentido das outras etapas que precisamos viver. O seu relacionamento acabou? Por quê? Você acha que viveu ele em todas as etapas, início, meio e final? Tem certeza que não deixou nenhuma porta encostada? Nenhuma etapa para trás? Nada é mais perigoso do que sair de um relacionamento e deixar uma porta encostada. Ela não está aberta para você entrar novamente e não está fechada definitivamente para que você consiga seguir a sua vida tendo força para abrir novas portas. Portas encostadas são obras de amores mal resolvidos, que por um ou outro motivo deixaram as suas marcas. São como feridas em cicatrização. A dor não é insuportável, mas é constante, incomoda, perturba. Uma porta encostada nunca se fechará sozinha. Não existe tempo para isso. Para ela se fechar, ela precisa da sua ajuda. Só o seu empurrão pode fechá-la. E para se fechar a porta de um amor mal resolvido, ele tem que ser vivido em sua totalidade. É preciso passar por todas as etapas: atração, paixão, amor, convivência, amizade, brigas, enfim. Este trajeto do amor pode ser percorrido em algumas semanas ou durar muito tempo, mas é importante que o ciclo se feche. Caso isso não aconteça, ficarão as fantasias, as idealizações, a persistência, mesmo tendo plena consciência de como essa relação faz mal. É o fechamento da porta que libera a gente para ser feliz novamente. Quando você termina um relacionamento antes do ciclo se completar, você simplesmente deixa inúmeros sentimentos e vontades de lado, como se isso nunca tivesse existido. Como você pode deixar tudo isso de lado? Não, você não pode. Você pode simplesmente esconder no inconsciente. Assim, na superfície, você pode se tornar amoroso. Mas lá no fundo, o tumulto está escondido. Mais cedo ou mais tarde, em um momento de carência ou dúvida, esse sentimento vai se manifestar. E você irá sofrer com esses altos e baixos. Por isso eu digo, um relacionamento não precisa ser eterno, mas ele precisa ser total. A sua totalidade traz a liberdade de sentimento, que é o mais importante anseio do homem. Consiga tudo, mas se você não for livre, ficará sempre uma dor. Se você deve algo ao seu antigo namorado, marido, caso, dedique um tempo para resolver isso. Nunca esteja em débito com algo que lhe faz mal. Coloque um fim e bata essa porta definitivamente. Não viva tentando se enganar, mentindo para você mesmo. Aquele que mente vive em mentiras e atrai mentiras. E as pessoas só conseguem estar conectadas com a existência através da verdade. Não existe nada de errado em assumir a sua verdade, em assumir que o seu relacionamento deixou marcas que precisam ser resolvidas. Não deixe que o ego fale mais alto. Você sabe que o sentimento existe, que a porta está encostada. Na maioria das vezes, você não precisa nem estar junto da pessoa para fechar essa porta. Basta assumir, encarar, falar dos seus sentimentos. Você só precisa assumir que está neste estado temporariamente e logo ele mudará. Basta você perder o medo de falar dele, de pensar nele. Não trate isso como um segredo. Trate isso como um compromisso que precisa ser resolvido. E não prorrogue nem mais um dia. Desmistifique. Liberte seus sentimentos. Assuma os riscos e seja feliz. Fale das suas dúvidas, dos seus sentimentos com alguém que você confia. Eleja um amigo, alguém que realmente goste de você e se abra. Quanto mais tempo você guardar esse sentimento só para você, mais perdida e sem saída você ficará. A vida é generosa, outras portas se abrirão assim que você fechar essa. A vida enriquece quem se arrisca. Ela privilegia quem descobre os seus segredos. Mas a vida também pode ser dura e cruel se você não ultrapassar a porta encostada. Terá sempre a mesma porta pela frente. É a repetição perante a criação. É a estagnação da vida. Entenda de uma vez que as portas não são obstáculos, mas diferentes passagens. E como todos vocês já sabem, eu sou ela, a cartomante Della Mare de Iemanjá.
Bom dia, eu sou a sua amiga cartomante Della Mare e vou ler agora em nosso programa a carta do Felipe da Silva de Mossoró, Rio Grande do Norte. Ele nos diz: olá, o meu nome é Felipe e quero contar-vos algo que aconteceu em minha vida, na minha família. E graças à intervenção da cartomante Della Mare, tudo se resolveu. Certa ocasião, meu pai, o seu Pedro, trabalhador marítimo, em Areia Branca, uma cidade portuária que fica próximo daqui de Mossoró, sofreu um acidente muito grave por lhe ter caído um motor na perna de tal forma tão pesado que logo na altura foi um milagre não ficar esmagada a perna. O meu pai teve que ser internado na cidade e depois foi transferido para Mossoró. Entretanto, desenvolveu uma infecção na dita perna, causando-lhe febres de 40 graus. Devido ao alastramento da ferida, a amputação não chegou a ser descartada pelos médicos, pois o ferimento era muito feio, gente, era grave. Sabendo de um amigo que já me havia falado da cartomante Della Mare e seus poderes, não contei até 10. Deixei minha mãe no hospital, acompanhando meu pai, e me dirigi ao Ilê Axé Palácio dos Orixás. Minha mãe ficou curiosa, querendo saber para onde eu ia, o que eu ia fazer, mas nada disse a ela, apenas que me aguardasse no dia seguinte e que eu tivesse muita fé e que ela também me acompanhasse nessa fé que as coisas iriam acontecer. As melhoras viriam para o meu pai que sofria naquele leito de hospital. Fiz uma consulta com a cartomante Della Mare que, terminada a mesma e feito o que me pediu, disse que eu poderia retornar ao hospital e que quando chegasse eu teria uma grande surpresa. Saí dali do Palácio dos Orixás cheio de confiança e ainda dentro do ônibus, antes mesmo de chegar em Mossoró, recebi um telefonema da minha mãe dizendo-me que a infecção estava desaparecendo e que o otimismo tinha voltado aos médicos que não encontravam explicação para aquilo que acontecia com meu pai. Quando cheguei ao hospital, lá estava meu pai se alimentando e um médico preenchendo o restante do prontuário e dando alta a ele. Minha querida amiga cartomante Della Mare, como não acreditar? Como não ter fé diante de tudo que presenciei? Muito obrigada, amiga. Que Deus lhe ilumine sempre. É o que diz o Felipe da Silva de Mossoró, Rio Grande do Norte, em sua carta enviada ao nosso programa.
A Hora da Verdade. A sua carta está no ar.
Tem mandinga, tem obá.
Olha, minha gente, Deus me deu este dom da comunicação. Por isso, deixa eu usar para transmitir aqui mais uma carta de agradecimento, minha gente. É da Elza Fortes, de Teresina, no Piauí, que acompanhou o programa Guardião das Sete Chaves pela Clube AM de Teresina, capital da Cajuína. Amigo Guardião Oxóssi e amiga cartomante Della Mare, meu bom dia. Ela começa assim a carta. Tenho a mais absoluta certeza de que o acontecimento de maior importância para minha vida foi quando minha mãe me levou ao Ilê Axé Palácio dos Orixás. Foi quando eu conheci essas duas figuras maravilhosas que fizeram tudo mudar na minha vida. Lembro-me como se fosse hoje de duas palavras do Guardião Oxóssi. Leia isso, minha filha, me entregando um livrinho com orações.
Ouça também os depoimentos que se encontram nesse CD. Ande sempre com este talismã da sorte e perceberá a mudança que vai fazer em sua vida. Como sempre, minha mãe vivia me dando mensagens, orações e palavras de força. Então achei que era mais uma e não dei importância imediata. Chegando em casa depois do almoço, comecei a ler o livrinho de orações e fui sentindo uma vontade imensa de continuar orando diariamente. À medida que fui orando, ouvindo os depoimentos, fui percebendo uma transformação positiva em meu ser e percebi o quanto precisava de algo que me tocasse, me desse confiança, motivação e, principalmente, despertasse a minha fé, que ainda não se tinha manifestado até aquele momento divino. Eu sempre achei que bastava não fazer mal aos nossos semelhantes para sermos felizes. Percebi como estava enganada. Foi com a descoberta do Ileaxé Palácio dos Orixás que aprendi que a felicidade maior é conversar com Deus desta forma, orando, rezando, agradecendo, pedindo e divulgando seus ensinamentos, principalmente aquelas pessoas que não conhecem a verdadeira felicidade. Passei 2 anos desempregada, estudando para concurso e nunca consegui a aprovação. Estudava, fazia cursinho e já estava ficando desestimulada por não conseguir resultados satisfatórios. Foi quando me estipulei um prazo. Se não conseguisse, iria desistir, até porque as pessoas já comentavam, as cobranças existiam e eu comecei a ter vergonha de mim mesma. Tinha complexo de inferioridade e receio das consequências no ambiente familiar. Só depois que tive fé e pratiquei tudo o que o Senhor e a cartomante Della Mari mandaram, que as coisas começaram a transformar em meu viver. Enfim, fui atendida naquela imensa fila. Um dia, chegou a minha vez. Fui aprovada em um concurso e passei em primeiro lugar. Ah, como foi bom, que emoção, como Deus me ajudou. Não consigo nem descrever o que senti. Como forma de agradecimento, dei de presente 5 livrinhos juntamente com os talismãs da sorte e passei a outras pessoas para que conheçam e sintam esse milagre que recebi. Tenham muita fé, como eu tive, no Guardião Oxóssi e na Cartomante Della Mari. Quero dizer a todos que não basta rezar, temos que acreditar, ter fé e rezar diariamente. Nós nunca perdemos tempo conversando com Deus e é confortante saber que temos um lugar onde podemos contar sempre com verdadeiros amigos e amigos poderosos, como o Guardião Oxóssi e a Cartomante Della Mari do Ileaxé Palácio dos Orixás. Gostaria que esse depoimento fosse publicado no programa O Guardião das Sete Chaves. É o que diz em sua carta a Elza Fortes, de Teresina, Piauí. Minha gente, vamos agora a mais uma cartinha dentro do nosso programa. Esta é da Carmen Suelen Santos. Ela mora na cidade de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. Ela escreve para essa amiga que vos fala, eu, mãe Della Mari de Iemanjá. E ela, gente, está desesperada e diz assim: mãe Della Mari de Iemanjá, estou tremendo e escrevendo esta carta. Estou precisando de sua ajuda. Tenho 39 anos. E até 3 meses atrás, eu não sentia nada. Nunca estive doente. E agora estou de cama. Não consigo caminhar direito. Ando me arrastando pelas paredes do meu apartamento. A empregada é quem me ajuda. Fui ao médico. Fiz todos os tipos de exames. E nada adiantou. Estou com uma consulta marcada com um especialista lá nos Estados Unidos. Mas antes, uma amiga minha, uma baronesa, que também escuta o seu programa e que é sua amiga e que nem tem necessidade, né, de eu falar o nome dela aqui, mandou que eu ligasse para a senhora e mandou que eu conversasse com a senhora. Como eu não consegui falar com a senhora, então eu fiz o seguinte, lhe escrevi. Mãe Della Mari de Iemanjá, eu estou lhe escrevendo para que a senhora possa me ajudar. Eu quero ficar curada dessas doenças. São muitas doenças. São dores fortíssimas nos ossos, nos nervos. Os meus olhos descem lágrimas o dia inteiro. E o dinheiro que eu tenho não está adiantando para me dar a cura. Mas após ouvir o seu programa e conversar com essa amiga baronesa, ela me indicou a senhora. Gostei muito do seu programa. E então diga-me, por favor, o que é que está acontecendo? Ajude-me, pelo amor de Deus. Assina sua ouvinte, Carmen Suelen Santos, de Belo Horizonte, Minas Gerais.
A palavra amiga da cartomante Della Mari de Iemanjá.
É, e vamos então fazer as confirmações aqui com o Ifá, com os búzios sagrados. Carmen Suelen Santos, aí de Belo Horizonte. minha amiga mineira. Joguei meus búzios, coloquei as minhas cartas sagradas dos orixás. Não é preciso viajar para os Estados Unidos, não, viu? Para procurar um especialista, não. Ele não vai resolver. Isso é magia negra. Feitiço, feitiço feito com ossos de defuntos. Feitiços feitos com terras de cemitério, com seu nome, sua fotografia, para destruir você. Carmen Suelen Santos, você notou que o seu marido agora chega mais tarde em casa? A pessoa que fez isso com você quer o seu marido, quer lhe ver morta. Mas antes ela está tendo o gosto de ver você aí na cama se arrastando e depois na cadeira de rodas. Venha, venha aqui em Feira de Santana, no Ileaxé Palácio dos Orixás. Venha tirar uma consulta comigo. Uma consulta especial com o jogo do vudu das almas. E com certeza desmancharemos esta magia e em 14 dias você estará de pé, andando normalmente, curada. Palavra dessa amiga, mãe dela Mare de Iemanjá. Olha o telefone que toca, é o povo que liga. Anote nossos telefones e WhatsApp. 759-9146-2008 ou 77-99971-9965. Vamos estar juntos no Ileaxé Palácio dos Orixás. Venha, traga peças de roupas de pessoas doentes para que eu, mãe dela Mare de Iemanjá, possa benzer. Eu espero você e toda a sua família. Você está ouvindo o programa O Guardião das Sete Chaves. Vou repetir para você anotar certinho nossos telefones e WhatsApp e entrar em contato conosco. 77-99971-9965.
O Guardião Oxóssi e a cartomante Dela Mari de Iemanjá atendem dia 9.
Em Ipirá, na rua Gaudêncio Santos, 741, no fundo da Escolinha do Saber, descendo para o centro de abastecimento.
Dia 16, em Cruz das Almas,
na Avenida Getúlio Vargas, número 153, em frente à Praça Multiuso.
Dia 18, em Alagoinhas, na Rua 3, número 186,
bairro Alagoinhas Velha, ali duas ruas por trás do Abissolar Hotel.
Dia 20, em Conceição do Coité,
Praça Porcina Rosa, número 5, ao lado da Secretaria da Saúde.
Dia 21, em Feira de Santana, na Rua Felinto Marques Cerqueira, número 270, bairro Capuchinhos, pertinho do McDonald's. Dia 22, em Serrinha,
Rua Mari Andreasa, número 147, em frente à Honda.
Você acompanhou mais um programa líder de audiência, O Guardião das Sete Chaves, apresentado pela maior Ialorixá do Brasil, cartomante Dela Mari de Iemanjá, a fada do amor. Finalizado o programa O Guardião das Sete Chaves, eu lembro a você. Quer saber algo sobre o amor, os negócios, emprego? Sobre o que o Espiritismo pode influenciar, pode mudar em sua vida? Acompanhe todos os dias de segunda a sábado, às 9 horas da noite, a live do Guardião Oxóssi. A live do Guardião Oxóssi. O maior e mais conceituado babalorixá do Brasil. Acesse o YouTube do Guardião Oxóssi e fique por dentro de tudo.
Povo FM 103,7.
Rádio Povo.
Essa emoção que toca o coração, o prazer de ouvir uma música boa no rádio. Sua companhia numa nova casa. canção, viajar na emoção da melhor sintonia. Povo FM, tocando em todo lugar. Povo FM, a sua melhor companhia. Povo FM, 103,7. Um dia novo todo dia pra você.
Olá, simpatias, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia.
Começa agora o programa Super Manhã.
Chegamos, o gatinho chegou.
Emanuel Brito.
Hoje é quinta, 9 de julho de 2023, tudo bem com vocês? Obrigado, senhor, por mais um dia ao lado desses amigos e dessas amigas maravilhosas e maravilhosas, tá bom? Obrigado que o senhor nos possa dar uma quinta-feira de muita paz, muita alegria, muita saúde acima de tudo, viu? Obrigado, obrigado, obrigado! E você a partir de agora com a gente aqui, cadê você? Sempre ligadinho aí com a gente! Até o meio-dia, ouvindo as melhores, participando, ganhando brindes, se divertindo, dando risada à toa, fazendo uma manhã bem gostosa, porque aqui tudo... tudo você faz, ou quase tudo, né? Vai faltar alguma coisinha aí, esquece.
Super Manhã.
Tudo em você é bom demais. Tudo que eu gosto você tem. Tudo que eu quero você faz. Minha vida, minha paz, é você e mais ninguém. Você é o amor da minha vida. Com carinho mostra o que não diz. Faz a nossa história tão bonita. No amor a gente acredita. E esse amor eu sempre quis. Você sabe a hora e o momento. Sabe como me fazer sorrir. Pode adivinhar meu pensamento. Vem, eu não preciso nem pedir. Chega e se aconchega no meu peito. Só coisas de amor você me diz. Faz o nosso mundo tão perfeito. E em tudo dá um jeito. Sabe me fazer feliz. Essa história tão bonita. No amor a gente acredita. E esse amor eu sempre quis. Você sabe a hora e o momento. Sabe como me fazer sorrir. Pode adivinhar meu pensamento. Vem, eu não preciso nem pedir. Chega e se aconchega no meu peito. Só coisas de amor você me diz. Faz o nosso mundo tão perfeito e em tudo dá um jeito. Sabe me fazer feliz.
Povo FM